Muito boa tarde a todas, a todos. É uma grande alegria poder estar aqui nesse nosso encontro novamente e o nosso canal Conversas do Cotidiano no SUS. Nessa tarde, nós temos um novo tema nesse nosso segundo encontro. O tema é Identidades no Território em Tempo de Covid-19. E hoje a gente vai poder falar sobre diferentes identidades nesse tempo de enfrentamento do Covid. O canal é uma forma que nós temos de aproximar as pessoas, também de organizar todo o nosso trabalho de enfrentamento na pandemia. Uma alegria muito grande para nós poder ter esses convidados disponíveis para conversar conosco hoje no nosso canal. E eu quero cumprimentar todos os que já estão online nos acompanhando, pedir para que se inscrevam no canal Conversas do Cotidiano no SUS, que também possam acompanhar todas as semanas os nossos programas, às quintas-feiras, às 14h30. Nós queremos poder estar disponíveis também para trazer boas conversas e conversas que sejam relevantes, importantes para a saúde nesse tempo de enfrentamento. Hoje o programa vai ser coordenado, vai ser conduzido pela nossa convidada Flávia, que é psicóloga e doutoranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui pela UEL, pela universidade. Nós temos grandes convidados importantes hoje falando conosco sobre realidades hospitalares, sobre a telemedicina, sobre o hospital de referência para a Covid, sobre a organização do município de pequeno porte, sobre o CRESEMES, a organização dos gestores municipais de saúde. Então, quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos, dizer que esse é um momento muito especial para nós, aqui na nossa região de saúde do Médio Paranapanema, e desejar que nós tenhamos todos um excelente encontro, uma ótima conversa, uma boa tarde, e já passo para a Flávia. Bem-vinda, Flávia.
Obrigada, Silvia. Boa tarde, pessoal que está em casa. Obrigada pelo convite, pela participação desse encontro. Fiquei muito feliz. Obrigada, pessoal do Sismepar. Bom, então, eu vou apresentar os nossos convidados hoje. Estão aqui com a gente a doutora Luísa Kazuko Moria, que é diretora clínica do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná. O Eudes Cavalari Júnior, que é gestor municipal de saúde de Lupionópolis e presidente do CRESEMES, da região de saúde do Médio Paranapanema. E temos também uma participação especial, o doutor Olavo Franco Ferreira Filho, que é médico pneumologista, docente titular do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Sejam muito bem-vindos, nossos convidados. Muito obrigada pela presença, agradeço muito. Em nome de toda a organização do canal. Bom, então, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje fazendo uma pergunta para o doutor Olavo, certo? Doutor Olavo, a gente, né, teve notícias que no mês de março deste ano nós tivemos a liberação do serviço de telemedicina no Brasil, né, enquanto a gente estiver nesse período de pandemia. O senhor podia contar para a gente um pouquinho de como funciona esse serviço e como que o hospital universitário tem se organizado para poder fornecer esse serviço para a nossa população? Por favor.
Ok, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui divulgando a nossa telemedicina. Como você disse, tanto o Conselho Federal de Medicina como o Ministério, com essa pandemia, liberou as consultas via remota. Antes isso não era possível e agora com a pandemia foi liberado. Nós já temos, desde quando começou a pandemia, o serviço de teleconsulta, onde o paciente pode tirar suas dúvidas com médicos, né, que estão agendados em horários específicos. Basta o paciente entrar em contato com o 0800-400-1234, que é um telefone disponível pela nossa prefeitura e pela nossa Secretaria de Tecnologia e de Saúde do Estado. O paciente ligando para esse 0800, ele vai entrar no call center. O estagiário desse call center agenda uma entrevista com um médico, e aí o paciente poderá tirar as dúvidas com o seu médico. Então, já existe, pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Saúde do Estado, esse call center onde o paciente pode tirar suas dúvidas. Como todos sabem, o Hospital Universitário ele é um hospital de referência para quase todas as doenças e não poderia ter sido diferente com o COVID. Ele também é um hospital de referência para o COVID. O que, que acontece? Nós estamos tendo muitos encaminhamentos que não são COVID, não tem nada relacionado com o COVID. Porque hoje, quase todo o paciente que tem falta de ar, a primeira suspeita é de COVID. Mas nós não podemos esquecer que nós temos aí os asmáticos, os enfisematosos, os bronquíticos, que têm a sua dispneia normal da própria doença deles. E agora, com o inverno, a tendência é isso aumentar. E, consequentemente, vai sobrecarregar o nosso pronto-socorro. Então, a pedido da nossa diretora superintendente e da nossa diretora clínica, que está aqui presente, depois ela pode falar sobre isso, sobre a sobrecarga que está tendo o nosso pronto-socorro, a gente resolveu daí montar um serviço para tirar dúvida de médico com médico. Para nós que estamos aqui dentro do hospital, é muito fácil, quando nós temos uma dúvida de alguma especialidade, eu encontrar aqui no corredor um especialista e tirar essa dúvida imediatamente com ele ali no corredor e sanar aí a minha dúvida e levar para o paciente uma conduta bem, muito mais qualificada e esclarecida. Mas o médico que está lá na ponta, ele não tem, muitas vezes, esse especialista para tirar essa dúvida. Quer dizer, não tinha, porque agora ele tem, basta ele entrar em contato com a sua chefia imediata, adquirir aí o telefone que nós estamos divulgando, ele vai mandar um WhatsApp para nós, através desse WhatsApp, a gente vai mandar o link para ele, ele vai abrir esse link e vai conversar com o médico aqui do serviço de telemedicina, que está de plantão. Nós vamos disponibilizar dois médicos de plantão, das 7 horas da manhã até as 18 horas. Por enquanto, nós não estamos disponibilizando no período noturno, nem nos feriados e nem no final de semana, porque nós não temos nenhuma demanda o suficiente. Nós estamos começando agora a divulgar esse serviço, por isso que estou aqui, inclusive, para divulgar para toda a rede do SUS, da grande regional norte do Paraná. Nós temos 96 municípios. Então, esse médico que está aí na ponta, ele entra em contato com a sua chefia imediata, pega o telefone, manda um WhatsApp, nós vamos receber esse WhatsApp, liberar um link para ele, vai abrir uma conversa com gravação de vídeo, e também vamos preencher formulário como se fosse um prontuário e vamos conversar com essa pessoa tirando a sua dúvida. Essas dúvidas poderão ser esclarecidas de imediato, mas se surgir alguma dúvida mais complicada que eu preciso da opinião de um especialista, nós vamos pedir para que esse médico aguarde alguns instantes ou abriremos com ele um outro link. Pode ser uma hora, duas horas, no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo da pergunta que ele está nos fazendo, e esclareceremos essa dúvida com o médico que está lá do outro lado, na ponta aí da atenção primária. Nós começamos esse serviço agora, na segunda-feira, dia 4, estamos lá já disponíveis, basta aí os médicos da rede entrarem em contato com a gente. Acho que, resumindo, Flávia, é isso. Se você quiser fazer alguma outra pergunta, ou as pessoas que estão aí no chat quiserem fazer outro esclarecimento, posso fazer.
Eu gostaria, sim. E o meio de entrar em contato com o serviço de telemedicina do HU é pelo WhatsApp, é isso?
Exatamente. Nós temos um telefone que está disponibilizado na rede. E é só mandar uma mensagem para a gente imediatamente responde. E essa resposta pode, a outra pessoa pode acessar tanto pelo seu próprio celular, como também, se ele tiver lá disponível um computador ou um notebook. Se tiver com uma tela maior, até seria interessante, porque às vezes ele pode querer mandar um raio-x, algum exame, né, que com a tela maior fica mais fácil para a gente visualizar, tanto nós que estamos aqui do outro lado, como o próprio médico que está enviando a imagem.
E esse contato de WhatsApp, doutor Olavo, como ele o serviço é voltado para os médicos, ele está sendo divulgado em algum lugar?
Desculpa cortar você. Nós estamos divulgando só quando tem médico assistindo, tá? Porque a gente tem uma experiência ruim de trote, tá? De pessoas ligarem com coisas que não tem nada a ver. E como as dúvidas dos pacientes, já existe um serviço de call center da prefeitura, então a gente não está divulgando o telefone para a mídia de modo geral. Mas a gente está divulgando somente para o serviço de saúde.
Entendi. E como é que tem sido o aproveitamento desse serviço? A procura?
Nós estamos começando Nós estamos começando agora, e como todo serviço que está começando, está bem devagar, né? Porque eu creio que a maioria das instituições ainda, a maioria dos serviços de atenção primária não estavam sabendo disso. A partir de ontem que nós estamos divulgando na mídia, falando da existência desse serviço, e eu creio que nos próximos dias deve aumentar a procura. Principalmente agora que nós estamos chegando no inverno, né, a temperatura caiu, então haverá muita procura aí de pacientes nas redes de saúde com falta de ar, e você sabe que agora a falta de ar é uma problemática frente ao Covid.
Sim, agora vamos enfrentar a fase mais complicada da pandemia, né?
Sim, com a chegada do inverno.
E essa ideia de criar um serviço de telemedicina, de retaguarda para os profissionais, ela veio de onde? Ela veio da esfera estadual do governo?
A necessidade da nossa direção, tanto clínico como superintendente, como eu disse, pelos caminhamentos errôneos que estão acontecendo e sobrecarregando o nosso pronto-socorro. É lógico que a nossa Secretaria de Estado, tanto de tecnologia como de saúde, ela está nos apoiando, né? E sabem disso e apoiam totalmente.
Bom, por enquanto é isso, doutor Olavo. Muito obrigada.
Eu só peço, então, que as pessoas que estão lá do outro lado, né, que queiram acessar o nosso serviço, é só chegar até a sua supervisão imediata, ela vai ter o nosso telefone, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, e a gente possa daí qualificar o atendimento do nosso paciente que está do outro lado da rede de atenção primária.
É muito legal, né? Muito importante esse serviço, né? Vai ajudar bastante. Atendimento.
Eu imagino que vai qualificar bastante os nossos encaminhamentos, principalmente, e a qualidade do atendimento do nosso paciente que está na atenção primária.
E a atenção primária tem um papel, né, também nessa pandemia.
A doutora Luísa pode dizer depois na fala dela, que ela que enfrenta isso no seu dia a dia, o quanto o nosso pronto-socorro está sobrecarregado por encaminhamentos que serão desnecessários. A gente tem muito paciente hoje velhinho com AVC, com crise hipertensiva, com outras comorbidades que estão sendo encaminhados para o HU como sendo COVID. E, na realidade, não é. Ele está descompensando a sua própria doença de base, sua própria comorbidade. Esse, então, é nosso objetivo principal do serviço de telemedicina, para qualificar realmente os encaminhamentos e dar um suporte para aquele médico que está lá do outro lado sozinho, que muitas vezes não tem com quem debater o caso que está junto com ele lá naquele momento.
Muito bom. Bom, muito obrigada, doutor Olavo, pela sua participação, foi bastante esclarecedor. Eu gostaria agora de passar...
Eu não vou poder ficar com vocês, que com essa epidemia, as reuniões remotas estão acontecendo a toda hora. Então, eu peço desculpa que eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho outras reuniões. Uhum. Mas estou aqui no serviço disponível, é só entrar em contato com a gente pelo chat, do WhatsApp, que nós estamos aqui disponíveis. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a doutora Luísa, nossa diretora clínica, né, pelo convite.
Está ótimo. Fique tranquilo, pode ir, né? E cuidar dos seus compromissos, que imagino que eles são todos muito importantes.
Obrigado.
Boa tarde para você.
Obrigado.
Então, agora a gente vai dar seguimento, né, à nossa conversa. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Luísa, para que ela nos conte um pouco sobre o hospital universitário nesse tempo de pandemia, né? Como o doutor Olavo mesmo já estava dizendo, ele é o maior, serviço, né? Da região do Macro Norte. Doutora Luísa, você pode desligar o microfone? Que eu estou ouvindo. Isso, muito obrigada. Agora eu não estou mais com interferência. Então, como o doutor Olavo mesmo disse, o Hospital Universitário de Londrina, ele é uma grande referência, né, para a nossa região do Paraná. E, recentemente, esse contexto da COVID, ele se tornou a referência para a COVID também. Então, a gente gostaria, doutora Luísa, que a senhora compartilhasse com a gente como que foi a construção do HU enquanto serviço de referência para a COVID e como que tem funcionado o atendimento dentro do hospital universitário para a população geral e para a população acometida com a COVID, por favor.
Boa tarde a todos. Está ouvindo, Flávia? Está me ouvindo?
Estou sim, pode falar.
Eu agradeço o convite em nome do hospital universitário e eu comentava com a Silvia Carla, o quão positivo foi essa ideia do cotidiano do SUS que vocês introduziram agora com a pandemia, mas eu acho que é uma entidade que vai ficar para sempre aí, para que haja maior entrosamento entre os serviços de saúde, principalmente da nossa região. O Hospital Universitário de Londrina existe desde 1971, então ele tem 49 anos de idade, mas na atual estrutura são 43 anos. Então, ele é bem mais novo que eu, mas mais antigo do que grande parte de vocês. E nesse tempo todo, ele tem batalhado e trilhado um caminho, não só assistencial, mas de ensino também. Então, hoje, é um hospital de referência, como hospital-escola, para 5 categorias profissionais na área da saúde. E assim a gente vem trabalhando, junto da assistência, a formação de vários profissionais que hoje são docentes e médicos aqui da nossa região, e com exportação também de profissionais para outras regiões do país, sendo eles todos muito bem conceituados. Então, a gente existe há 43 anos nessa estrutura. Hoje, a gente comporta 290 leitos, isso antes do COVID, 291 leitos, e a gente é considerado como hospital terciário, sendo referência para patologias de média e alta complexidade na nossa 17ª regional. Mas a gente também atende a macro-região norte, e aliado a isso, uma somatória de mais 10 cidades, compondo uma população, atingindo uma população de mais ou menos 3 milhões de habitantes. Então, quase 2 milhões de habitantes na macro-norte e quase 3 milhões de habitantes nessa região ampliada. Isso vai ser importante depois, quando for falar dos pacientes que não são encaminhados. Então, quando a gente faz uma projeção, e agora falando a respeito dos pacientes com coronavírus, a gente não pode se basear só nos 550 mil habitantes de Londrina. A gente tem também, no nosso entorno, quase 3 milhões de habitantes que a gente vai atender uma vez transformado em hospital COVID. Mas como é que a gente se transformou? Não foi de um dia para o outro, né? E quais os pré-requisitos que a gente precisou adquirir para ser denominado um hospital referência em coronavírus? Quando começou a pandemia, e eu acho que Deus é muito brasileiro, o Hemisfério Norte foi pego de surpresa, é uma pandemia sem precedentes, E o mais difícil é que não se sabia a fisiopatologia, nem o agente causal, mecanismo de atuação no organismo, embora tenha uma letalidade não tão alta quanto outras viroses, ele atinge a população de modo muito rápido, a disseminação entre a população é muito alta, e esse conhecimento era bastante, era ainda pouco conhecido, né, no hemisfério norte. Então a gente viu muitas mortes e muito sofrimento partindo da China, depois Espanha, depois Itália, e até mesmo nos Estados Unidos, que são considerados um dos países que mais fazem prevenção contra essas patologias. E assim foi montado o nosso Comitê de Operações Especiais em Saúde Pública. Dele fazem parte, partindo da Prefeitura Municipal de Londrina, na pessoa do secretário de Saúde, senhor Felipe Machado, fazem parte SISMEPAR, todos os hospitais terciários da região, do hospital, da região de Londrina, e até a promotoria pública, 17ª regional, e até a promotoria pública, além de hospitais privados, compondo os elementos assistenciais da saúde em Londrina. E esse comitê tem sido o ponto de partida para várias decisões, várias atuações, sempre regidos pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Então, os grandes protocolos, as definições maiores, a gente se baseia, sim, no Ministério da Saúde, mas a nível local, a nossa estratégia, as operações estratégicas que a gente realiza de tempos em tempos, elas são baseadas nas decisões e nas discussões que ocorrem dentro desse comitê. Então, uma das missões desse comitê foi a escolha e foi a classificação dos serviços de saúde de acordo com a sua capacidade de atendimento dentro daquilo que já existia. Então, alguns hospitais terciários foram direcionados para atendimento de patologias não-COVID, hospitais secundários da mesma forma, e o hospital universitário assim se tornou referência ao coronavírus. O que significa isso? O hospital universitário já nas pandemias anteriores, então desde a notícia do ebola, depois dos influenza, mesmo depois da influenza, do SARS, ele se preparou da forma como que era possível em cada época, mas sempre se preparou para receber pacientes que tivessem que receber uma atenção especial. Além disso, em sendo hospital terciário, de alta complexidade, a retaguarda para grandes cirurgias raras ou não, mas de grandes cirurgias e patologias clínicas, fazia-se necessária a retaguarda de UTIs. Então, a gente tem uma capacidade de atendimento física e de capacidade profissional bastante importante nas UTIs de adulto, UTI pediátrica e UTI neonatal. E assim a gente tem trabalhado para que a população tenha essa assistência a nível terciário de modo completo. Então, o hospital universitário já tinha uma retaguarda de UTI bastante já formalizada, bastante concreta para atendimento de doenças respiratórias. Além disso, são patologias que necessitam de estrutura física também para que não ocorra uma contaminação mais fácil em relação aos outros pacientes que estão no mesmo ambiente, né? Então, é claro que essas UTIs têm enfermarias ou quartos privativos, né, são quartos fechados, mas é preciso que se tenha, de preferência, a pressão negativa para que os vírus não retornem para um ambiente grande, para que eles sejam eliminados para o lado externo do hospital. Então, o hospital universitário tem nas suas estruturas mais antigas algumas enfermarias com essa pressão negativa, e as estruturas novas, elas já estão sendo construídas com essa especificidade. Além disso, nós temos a cadeira de moléstias infecciosas, ela é bastante forte no nosso hospital. Então, ela sempre participou, sempre atuou dentro do hospital universitário, junto às infecções bacterianas, multiresistentes, polimixina resistentes, carbapenem resistentes, acompanhando o grau de agressividade das resistências bacterianas ao longo da história da bacteriologia. E com os quadros virais também não é diferente. Então, tanto a MI, que é moléstias infecciosas de adulto, quanto a pediátrica, tem no seu corpo docente pessoas bastante gabaritadas para atender essa população e dar retaguarda aos residentes internos que aqui atuam. Nós também temos uma equipe de epidemiologia bastante atuante, bastante atualizada e que tem trabalhado incansavelmente para que a gente acompanhe dia após dia a evolução dessa pandemia, com comparações a nível mundial, de Brasil, estadual e local. E dentro de Londrina, entre os vários hospitais. Então, são alguns pré-requisitos que são importantes para que se torne um hospital referência para a COVID. Nós também temos um laboratório de análises clínicas bastante conceituado, referência para pacientes HIV, todos os exames de luz são feitos da região e da própria universidade, eles podem ser feitos aqui, toxoplasmose, é um laboratório que vem se capacitando, não só em relação aos equipamentos, mas de recursos humanos, com mestres e doutores, no sentido de acompanhar o desenvolvimento do diagnóstico laboratorial, microbiológico, dentro da nossa medicina, que evolui a cada dia. Nós somos um hospital com 290 leitos e que tem uma média diária de circulação de 5 mil pessoas, isso incluindo alunos, pacientes, acompanhantes, docentes, estagiários, maiores aprendizes, equipe de higiene, fornecedores. Então, é uma população de uma cidade pequena, né, 5 mil habitantes. Nós fornecemos, pela nossa nutrição, em torno de 1 milhão de refeições por ano. A nossa lavanderia tem um arsenal de equipamentos com possibilidade de atuação em hospital dessa natureza e com uma capacidade um pouco maior até. Então, nós temos possibilidade de atendimento de uma população que nem todo hospital já teria disponível perante uma emergência dessa natureza. A pandemia veio sem avisar, mas quando a gente faz comparação com o Hemisfério Norte, por exemplo, nós tivemos um certo tempo para nos prepararmos. Mas, para a gente se preparar em termos de aumento de leitos, a gente precisa pensar na capacidade física. Então, fala-se que a gente consegue ampliar, sem ter que fazer reformas, 20% da capacidade do hospital em termos de leitos, né? mas a gente precisa também de recursos humanos, de equipamentos para cada um desses leitos, e todo o arsenal que acompanha cada um desses leitos. E o paciente com coronavírus, e a porcentagem que precisa de cuidados semi-intensivos e intensivos, precisa de um arsenal de equipamentos da melhor qualidade, principalmente ventilação mecânica, né, ventiladores mecânicos, que sejam capazes de fazer o paciente enfrentar da melhor forma a pior fase inflamatória do seu organismo. Né? Então, ele não pode ser qualquer aparelho de ventilação, tem que ser um adequado para atender, fazer a dinâmica pulmonar, cardiopulmonar, bastante adequada para aquela fase de inflamação agressiva que ele vai passar. Então, além disso, o hospital, quando veio a pandemia, o nosso serviço de emergência estava passando por uma reforma, estava quase no final da reforma, uma parte ainda está sob um trabalho dos construtores, mas já tínhamos uma estrutura bastante grande para poder receber pacientes que normalmente vinham, e não é porque chegou o coronavírus que a gente vai deixar de receber os outros pacientes. Então, a dengue continua bastante endêmica e com pacientes graves, pacientes com trauma, pacientes com patologias clínicas que descompensam, né, diabéticos, pacientes da cardiologia, pacientes que vêm infartados, isso sem falar na pediatria com todas as comorbidades pediátricas. Então, essa unidade de emergência já nos ajudaria a atender bastante essa população. Mas, associado a isso, veio o coronavírus. Então, a gente teve que fazer adequações. Então, aí tem outra parte da nossa linha de atuação, né? A gente criou um grupo de crise, né? Uma comissão de crise, liderada pela nossa diretora superintendente, Vivian Feijó, onde participamos as quatro diretoras. Nós estamos em quatro mulheres na direção, Magali Godoy na diretoria de enfermagem, Daiane Santos na diretoria de administrativa e eu na diretoria clínica. E a gente se encontra e a gente faz reuniões. O ideal, a gente não deixa de fazer reuniões diárias, mas junto com os chefes de cada serviço. Então, o serviço não só de emergência, né, UTIs e serviço de pronto-socorro médico e cirúrgico, mas os serviços que eu já comentei, né? Então, laboratório de atividades, laboratório de análises clínicas, farmácia, nutrição, fisioterapia, psicologia, setor de compras, serviço social, e a gente faz uma reunião global. Então, essa crise, ela veio de modo bastante agressivo. A gente está se preparando, a gente sempre acha que nunca está preparado para o pior, mas a gente está fazendo o nosso melhor, e que serviu para fazer com que despertasse e surgissem pessoas. Houve muita positividade em algumas situações, né? Pessoas que se dedicam 100% em relação à causa, pessoas que se prontificam a atuar na linha de frente, né? E aí a gente teve que fazer o afastamento das pessoas que têm comorbidades, mas essas pessoas se colocaram à disposição para atuar em outros locais, então na parte administrativa, na parte na telemedicina, por exemplo. Então, A gente viu com muito, muito bons olhos e com muita alegria essa disponibilidade das pessoas em atender e fazer face a essa doença terrível que chegou até a gente. Então, em linhas gerais, foi essa nossa adequação. Todos esses setores já funcionavam com uma capacidade de atendimento quase 100%. Depois que chegou o Covid, que se tornou um hospital Covid, então a gente houve uma redução de atendimento, então muitos foram para outros hospitais, né, os pacientes que não tinham doença respiratória, e ficamos um período com a estrutura hospitalar, com os leitos vagos. Mas essa semana, o final da semana passada para cá, a gente teve um aumento bastante importante do número de atendimentos, principalmente no pronto-socorro médico. Então, hoje nós temos 72 pacientes sendo atendidos no pronto-socorro médico, e quando é atendido, ou ele fica numa maca, ou ele fica no local aguardando exames, por uma capacidade para 48. E desses 72 pacientes, os suspeitos Covid são 24, né? Então é quase um terço são suspeitos Covid num hospital que é considerado referência para Covid. Então, depois eu gostaria de comentar essa questão, o doutor Olavo já adiantou a dificuldade que a gente está tendo em recebimento desses pacientes que não têm possibilidade ou têm possibilidade remota de ter um coronavírus, e que a gente precisa desalojar do nosso hospital, porque é um hospital Covid, e a gente tem dificuldade de fazer a contrarreferência. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem tido nesse momento, né? A gente tem pacientes encaminhados, então, como pacientes com trauma, porque fez um quadro respiratório, uma paciente que teve uma cirurgia de colecistectomia, se queixou de dor de garganta, mas é porque ela foi estubada e dor pós intubação, mas foi encaminhada como possível COVID. Pacientes com cetoacidose diabética descompensada, que fazem acidose respiratória, com taquidispneia, são encaminhados como possível COVID. Então, depois que o paciente recebe esse sufixo COVID no seu nome ou no seu diagnóstico, fica difícil a gente não receber o SAMU trazendo, e aí a gente atende e depois acaba ficando sem onde colocar. Então, hoje, dentro desses 72 pacientes que a gente tem no pronto-socorro, a gente tem retaguarda para UTI. Temos retaguarda porque dentro dessas UTIs, algumas foram transformadas em COVID e outras foram montadas. Então, eu falei dessa estrutura nova. Duas UTIs foram montadas com esse direcionamento para receberem só pacientes de COVID. Então, hoje especificamente não temos dificuldade de UTI, mas sim de hospital, de retaguarda para os pacientes COVID e não COVID, né? Então, nós temos, dentro desses 290 leitos, hoje a gente tem 340 efetivados com um ganho de outros leitos, dentro dessa inauguração, o funcionamento desse novo pronto-socorro, e depois que a gente conseguir equipar e conseguir os recursos humanos para o hospital COVID, que foi inaugurado, que foi visto pelo governador, né, 3 semanas atrás, que foi construído para ser a maternidade do hospital universitário, nós teremos mais 100 leitos só para COVID, dentro desses de terapia intensiva adulto e pediátrico também. Então, em linhas gerais, foi essa adaptação do hospital universitário e aí historiando como a gente se tornou hospital COVID.
Certo, doutora Luana. Isso, obrigada. No chat aqui nós estamos recebendo algumas perguntas, né? E tem uma aqui que é bastante interessante, que pergunta que, como que a senhora entende que os profissionais da atenção básica podem atuar de uma maneira mais efetiva para evitar essa procura desnecessária ao PS do HU?
Bom, uma situação que a gente viu de positivo também nessa pandemia foi a solidariedade, né? A gente tem visto muitas ações nesse sentido, desde pessoas que podem oferecer pouquinho, uma costureira que se propõe a costurar máscaras, até grandes empresários, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber, ou a gente pode vivenciar uma aproximação maior entre os profissionais de saúde, né? A gente, como docente, eu sou pediatra e como coordenadores de residência, eu sempre disse para os residentes, né, que não é porque a gente sai, não é porque a gente está de plantão no hospital universitário que a gente vá se sentir superior. Eu já trabalhei fora antes da residência e eu vivenciei a profissão de pediatra fora do hospital universitário, onde os recursos são muito mais dificilmente conseguidos, né, comparando ao hospital universitário, onde tudo é mais difícil, e onde o pediatra ou o médico, normalmente é um médico por cidade, em algumas situações, é um trabalho bastante solitário, né? E depois que sai da profissão, depois que sai da faculdade, são pessoas que nem sempre conseguiram fazer residência, e as atualizações anuais que a gente precisa fazer nem sempre é possível, porque um médico só não tem quem troque para ele poder sair. Então, são pessoas que acabam não tendo chance de ter as atualizações, e assim sempre foi. Mas agora, por exemplo, o doutor Alaubo falou da telemedicina, essa é uma chance da gente ter uma aproximação, né? Eu acho que o Hospital Universitário de Londrina, ou qualquer outro hospital universitário, tem essa vocação de soltar para o mundo os profissionais, mas acolhê-los quando existe algum apelo, quando existe alguma dificuldade, como a gente faz com os nossos filhos, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade, a gente tem vários profissionais especializados, né, que nem sempre a gente consegue acesso em pequenas cidades. Então, eu acho que, em relação a essa pergunta, a telemedicina é um caminho, mas, além da telemedicina, é preciso ter essa vontade de abraçar o paciente da melhor forma e nos seus locais de origem, né? Por exemplo, pacientes que têm cetoacidose diabética e que fazem taquidispneia, às vezes a cetoacidose é assim desencadeada por um quadro respiratório, fazendo pneumonia. Mas será que é coronavírus, né? Então, à primeira vista, é mais fácil talvez encaminhar como sendo. Mas muitos chegam aqui, a gente já descarta coronavírus pela própria história, né? Às vezes é uma pneumonia bacteriana, com empiema, né? Então, não deve ser coronavírus, né? Deve ser pneumonia bacteriana mesmo. Então, são pacientes que são trazidos para cá, já ficam longe da cidade de origem, já vem com uma possibilidade de ser coronavírus, mesmo não sendo, então já são isolados, a família não pode vir visitar, ela só vem para ter uma informação sem visualizar o paciente através do médico residente ou do médico titular. Então, criou-se com essa dificuldade de contato imposta pelo coronavírus, um outro problema social, né, além da dificuldade de traslado de uma cidade para outra. Então, eu acho que recursos, se tiver que cada cidade pequena adquirir recursos de equipamentos ou recursos mais avançados para melhor atender seus pacientes, eu acho que fica inviável, né? Eu acho que tem que ter o básico, mas o que a gente tem hoje em dia, como eu falei, o Ministério da Saúde dispõe de protocolos, e na pediatria funciona muito bem isso, né? Então, a diferenciação de síndrome gripal e SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Em cada uma dessas patologias, ou desse grupo de patologias, a gente faz condução diferente em relação à oxigenoterapia, com o momento de intubar, né? Então, acho que todo hospital do interior, hospital menor, precisa ter um equipamento ou materiais para que se faça uma boa intubação, né? E nesse caso do coronavírus, tem que ser uma intubação que proteja também o profissional de saúde, porque é altamente contaminante, né, o momento da intubação. Então, vocês precisam ter EPI adequadas, né? Isso a gente também pode fornecer, o próprio Ministério da Saúde tem os equipamentos de proteção individual adequados para se proteger contra esse vírus. Sequência rápida de intubação, né? A gente faz para que a intubação ocorra o mais rápido possível, para que não ocorra hipóxia nesse momento dessa agressão, que não deixa de ser uma agressão física, né, na hora da intubação. Então, tem que ser um procedimento bastante, o mais inócuo possível, e que vá fazer melhora na sua ventilação mecânica e melhorando a oxigenação, né. Tem muitas informações na imprensa dizendo que, em relação à fisiopatologia do coronavírus, né, alguns falam, mas não é doença respiratória, é uma doença vascular que faz tromboembolismo, que faz CIVD, e aí leva a hipóxia por dificuldade de difusão. Não é problema, não é pulmonar. Mas se o paciente está em insuficiência respiratória, a gente não pode esquecer o AVC do atendimento no paciente emergencial, né? Quem faz o ACLS, quem faz o ATLS, quem faz o PAUS, tem muito bem definido isso. O ABC nunca deve ser esquecido em nenhuma situação médica, né? Vias aéreas, a perviabilidade e a atuação. Respiração, a perviabilidade e a atuação. E a atuação na respiração é oferecer oxigênio, intubando ou não, né? E no C é a circulação e a atuação. Está chocado, choque séptico, choque hipovolêmico, a gente tem que tomar medidas para reverter esse choque, né? Então, a gente vai sim oferecer oxigenação e vai sim oferecer uma circulação adequada. Então, em qualquer paciente, pode não ser coronavírus, pode ser coronavírus. A oxigenação tecidual, oxigenação celular, deve ser o alvo principal, né? Então, oxigênio e volume a gente tem que oferecer adequadamente para esse paciente, quer seja intubando, quer seja não. Mas é bastante angustiante para o médico que está numa cidade de plantão e não tem um equipamento de intubação adequado, né? Então, eu acho que agora, aproveitando essa necessidade de suporte para atender da melhor forma o paciente com coronavírus, os senhores deveriam ou poderiam solicitar todo o arsenal necessário para que esses pacientes sejam melhor atendidos. Não sei se vai ter aparelho de ventilação mecânica para cada hospital, para cada serviço que atende esses pacientes, mas se tiver um material de intubação adequado, já é bom. Mas, por outro lado, paciente que tem COVID e fica ventilando manualmente também é uma forma de contaminação do ambiente. Então, deveria ter aparelho de ventilação mecânica. E muitos têm, muitos hospitais. Pode não ter no pronto-socorro, mas tem no centro cirúrgico, por exemplo. Então, são equipamentos que vão ser utilizados. E, então, mas eu não sei ventilar o paciente. Então, seria necessário, seria interessante uma conversa sobre ventilação mecânica através desse meio de comunicação que a gente está utilizando, né? Então, acho que muita coisa vai partir dos senhores também. Solicitações, sugestões, sabe? Para que a gente possa fazer com que os senhores se sintam mais confortáveis e mais seguros na hora de atender essa população, que pode vir, sim, de uma cidade pequena, né?
Bom, muito obrigada, doutora Mia.
Muito obrigada, doutora Mia,
pela sua fala. Foi muito
pela sua fala. Foi muito bom.
Falando, né?
Na fala da
a questão das cidades pequenas, da procura necessária, dos hospitais, né? Nós, como nós estamos aqui agora com o Júnior, que é o secretário de saúde de Lupianópolis, eu gostaria de passar a palavra para ele, né? Porque Lupianópolis é um dos municípios que compõe a 17ª Regional de Saúde, né? E representa a realidade da maioria dos municípios de pequeno porte do estado do Paraná. Então, Júnior, você podia falar um pouquinho para nós como que tem sido a experiência de organizar o seu município no enfrentamento da Covid, por favor?
Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávia, doutora Luísa, doutor Olavo. Né? Parabenizar o Sismepar pela iniciativa, né? De estar disponibilizando esse canal, identidades no território. Importante essa troca de experiência, essa passagem de informação, né? Assim, isso nesse momento é essencial, né? Então, parabéns. Bom, meu nome é Júnior, eu estou como secretário de saúde do município de Lupianópolis, né? Desde 2018, mas há algum tempo já, né? Funcionário de carreira, tá? Há mais de 20 anos na saúde, está militando aí pelo SUS, né? E agora nós estamos aqui nessa situação atípica, né, de enfrentamento a essa pandemia, o Covid. Tá? Ó, Lupianópolis, ele é um município de pequeno habitante, município de pequeno porte, né? Com 4.920 habitantes, bem ao norte do estado, tá? Divisa com o estado de São Paulo, a nossa divisa aqui é o Rio Paranapanema, tá? Além de ser um município pequeno, ainda tem um distrito, tá? Também com aproximadamente 600 habitantes. E conta com uma estrutura de saúde de um hospital de pequeno porte com 16 leitos, tá? Um centro de saúde aqui no município, e uma unidade de saúde no distrito do Mairá. Tá? Então, essa é a nossa estrutura de saúde. Né? E aí, como que foi para o município de pequeno porte se organizar a esse enfrentamento, né? Ao enfrentamento da pandemia? Então, nós tivemos todas as orientações, né, de como organizar esse fluxo assistencial dentro desses estabelecimentos de saúde nossos, né, para que tivesse uma assistência, um atendimento de qualidade. Tá? Então, o município se organizou, né, dentro das suas possibilidades da seguinte maneira. Nós temos uma unidade de saúde no município, que ela funciona das 7 da manhã até as 19 horas, com duas equipes de saúde da família. Então, nesse período das 7 às 19, a referência, né, para os pacientes com síndromes gripais ficou essa unidade, tá? Aí teve toda uma organização de fluxo de paciente, né, dentro dessa unidade, né, desde lá fora, não é nem na recepção, antes da entrada, da chegada desse paciente, né, à UBS, tá? Né, então, foi disponibilizado um profissional lá para fazer esse acolhimento, né? Nesse acolhimento já colher as informações necessárias para estar definindo qual fluxo de atendimento esse paciente seguiria. Tá? Então, a nossa unidade ela ficou referência para o COVID. O nosso hospital, ele continuou os atendimentos de urgência e emergência, né? E os atendimentos das intercorrências, alguns casos, né, de agudizações, algumas situações assim, nesse primeiro momento, né, ele ficou no hospital no período do dia, tá? Que aí a unidade ficou como síndrome, né, atendendo as síndromes. Depois desse momento, né, depois desse horário, das 7 às 19, né, aí o hospital passaria a ser referência também para os atendimentos de síndromes gripais. Mas aí, o que, que a gente vê? Nós focamos no COVID e as coisas vão acontecendo, né? Porque, assim, ó, os nossos pacientes crônicos continuam, os nossos diabéticos continuam precisando, né, do monitoramento, os pacientes com notificados de dengue em monitoramento, nós tínhamos que dar essa continuidade, né? Assim, né? Frente a essa estrutura nossa, nós pegamos, entramos em contato com a Secretaria da Educação, tá? E a biblioteca estava fechada nesse momento, como o setor de educação parou, né, as aulas pararam, a biblioteca estava fechada, nós fizemos essa parceria, saúde e educação, tá? E montamos uma unidade externa nessa biblioteca para esses casos, casos que não eram consultas, casos que não eram síndromes gripais, né? Era caso de procedimentos e de monitoramento pelos demais profissionais. E aí, esse atendimento, nós encaminhamos para essa unidade externa, vamos dizer assim, né? Que foi montado na biblioteca, tá? E continuamos organizando, porque precisaríamos dar continuidade no pré-natal, né? Tem os pacientes crônicos, os que vão se descompensando, vão se agudizando, né? E a gente tem a responsabilidade de continuar com essa assistência a esse público também, né? Pré-natal, vacina, os pacientes de saúde mental, tudo isso, então, foram, o município teve que ir montando estratégias, tá? Para não deixar nenhum público, né, sem a assistência necessária, né, nesse momento. Agora, em que fase que nós estamos, né? De uma outra reorganização, porque nós vimos como que está acontecendo essa evolução da doença. Eu sempre falei assim, ela está se interiorizando, e a gente vê que isso é uma realidade. Lupeonópolis, até hoje, esse momento, não tem nenhum caso confirmado, tá? Mas os municípios vizinhos já têm, né? Então, é questão de tempo, né, para chegar, e a gente tem que dar conta desse, né, desse momento atípico do COVID, e a gente tem que dar conta dos nossos pacientes que a gente já vinha atendendo, né, e outras situações que vem surgindo, né, nesse momento. Os serviços de apoio, eles deram uma parada, agora é hora de recomeçar. Eu tenho paciente que ele necessita de fisioterapia. Eu tenho paciente que ele necessita de um acompanhamento psicológico. Então, nós temos nessa fase de reorganização, de dar continuidade a esses pacientes. O município tem passado por muitas dificuldades, né? Porque, como já foi falado, tanto na semana passada, né, e aqui também hoje já foi falado, a questão dos EPIs é fundamental. E o que que acontece? Nesse momento, a aquisição dos EPIs está muito difícil. Né? Todo o, vamos falar Brasil, né? Todo o Brasil necessitando de EPIs ao mesmo tempo. Assim. Então, essa escassez é a nível nacional. Né? Dificultaram muito, né, as compras. Tá? Quando você precisa de máscara, quando você encontra, tá? O preço não está um preço que era um preço de mercado, já tem assim, um aproveitamento, vamos dizer assim, né, da situação, sabe? E isso tem dificultado bastante para os pequenos municípios, mas não é só para os pequenos municípios, né? É para os municípios maiores também. Outra dificuldade também, não é nem dificuldade, é uma situação atípica também que os municípios estão passando. Assim, ó, os órgãos de controle, tanto os internos quanto os órgãos de controle internos, pedindo informações, né? Solicitando informações, solicitando pareceres, né? Muito constante, e a gente não estava acostumado com essa situação, né? É pontual, né? E muito atípico da nossa rotina, sabe? Então, tem sido, assim, um momento muito trabalhoso para o município, um momento muito estressante para a gestão, sabe assim? Um momento muito estressante para a equipe de saúde que está ali de frente, sabe? Porque é uma situação atípica. Nós passamos por isso há algum tempo atrás, mas não foi nessa intensidade. Há 11 anos atrás nós tivemos aí o H1N1, mas não foi nessa intensidade, não foi nessa magnitude. Então tem sido, sabe assim, uma prova de fogo para os municípios, né? E os municípios pequenos, eles são mais distantes do grande centro, são mais carentes, sabe assim, são mais carentes de informações, são mais carentes de recursos. Então, essa corrida atrás, né, para manter a qualidade da assistência, para manter a integridade do paciente, isso aí tá consumindo de uma maneira que a gente não era acostumado, né, na nossa rotina até algum tempo atrás, vamos dizer assim, né, de fevereiro para trás. Eu acho que era isso, né, a questão dos pequenos municípios. Lupionópolis, ele tem aí essa realidade, né, e que é a realidade dos pequenos municípios, da 17ª, do Paraná, nível de Brasil, todo mundo, nós estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim.
Bom, muito obrigada, Júnior, né, pelo compartilhamento das experiências dos municípios de pequeno porte, né? São realidades que se correlacionam, mas com algumas diferenças, né, entre Londrina e os demais municípios da regional. O Júnior também é presidente do CRESEMES, né, que é o Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde. E o CRESEMES, ele é um espaço importante de apoio e deliberações para os gestores em saúde dos municípios de uma determinada região. A gente gostaria que você compartilhasse com a gente, Júnior, um pouco de como tem sido a atuação do CRESEMES do Médio Paranapanema ao suporte aos municípios da 17ª região.
Então, tem mais isso também, né? Estou aí, esse ano de 2020, na presidência do CRESEMES. E nesse ano totalmente atípico, e estamos nessa empreitada, né? Então, o nosso CRESEMES é o CRESEMES da 17ª Regional de Saúde, composto por 21 municípios, tá? 17 municípios de pequeno porte, 3 municípios de médio porte e um município de grande porte, que é Londrina, né? O CRESEMES, ele tem como finalidade fortalecer as secretarias municipais de saúde, né? Representando as necessidades dos municípios da 17ª, tanto a nível regional quanto em outras instâncias, a nível estadual, né? Ele vem aí lutando, né? Lutando, o CRESEMES, do modo geral, os 21 municípios, para o fortalecimento, né, da saúde na nossa região, né? Que nesse momento a gente pensa em região, né? Ele vem instrumentalizando os municípios através de conscientização, educação, controle social, né? Conhecer a região de saúde e desenvolver políticas, pactuações, ações para fortalecer essa região de saúde. Porque quando você fortalece a região, você fortalece o município, teu município. Porque o teu município faz parte dessa região, ele vai usufruir desse serviço. Se esse serviço está fortalecido, está com qualidade, todo mundo sai ganhando, né? Então, o pensamento é esse, né? Nesse momento de enfrentamento, esse momento, tá, como já foi falado por diversas vezes, está um momento totalmente atípico mesmo, sabe? O CRESEMES, nós estamos, assim, escutando os municípios, né, as dificuldades, que, como eu já falei aqui, as dificuldades são muito semelhantes, são muito iguais, sabe assim, isso tanto do pequeno município, do médio município, do grande município, falta EPI no pequeno, falta EPI no pequeno, falta no médio, falta no grande, né? Ah, essa questão do diagnóstico diferencial, todos sofrem com essa situação, né? Então, a gente vem fazendo isso, escutando os municípios, levantando essas necessidades, né, e demandando para as demais instâncias, para os parceiros, né, para ver qual ação podemos fazer para estar ajudando, qual ação podemos fazer para estar sanando esses problemas, né, pontuais que sejam de um ou outro município, ou em comum, sabe-se. Então, o Cresens, ele vem nessa linha de atuação, né? De fortalecer, de informação, de instrumentalizar os pequenos municípios. Pequeno município, mentira. Todos os municípios da 17ª.
E como é que está a realidade dos municípios da 17ª, assim? Entendo que eles atuam, o Cresens atua enquanto região. As dificuldades dos municípios, elas estão parecidas? Ou está tendo muita especificidade de um município para o outro no enfrentamento da pandemia?
Não, Flávia, nesse momento é muito parecido, sabe assim, né? Hoje de manhã nós tivemos uma reunião do Cresens, sabe, no período da manhã, e as dificuldades, os entraves, eles são, assim, muito parecidos. Às vezes, mais forte em um município, menos forte em outro município, mas são as mesmas, as situações são as mesmas. Tá? Nesse momento de Covid, nesse momento de pandemia, assim, tudo muito próximo, independente de ser pequeno, independente de ser médio ou ser grande, tá? São as mesmas dificuldades, os mesmos entraves.
Certo, obrigada, Júnior. A gente tem uma pergunta agora para a doutora Luísa, aqui do chat, né? A pergunta é se a gente tem muita dificuldade para ter acesso ao quadro e à evolução dos pacientes que foram para o HU. Se teríamos medidas a tomar com os contatos na atenção básica, entre outras medidas, como podemos nos ajudar, né, em conjunto?
Um outro setor que precisou ser adequado e nós tivemos que aumentar os recursos humanos, inclusive, é o do serviço social, né? Porque é o serviço social que vai fazer o contato com as famílias. Então, tudo nessa pandemia, a gente faz um protocolo, faz um fluxo, depois de 5, 6 dias tem que mudar tudo, mudar alguma coisa, então nem tudo é muito fixo, né? E em relação a passagem de informações para os familiares e para as entidades também, a gente está tentando facilitar, né? O que acontece no momento é, o serviço social está à disposição num certo período do dia para que as famílias cheguem até o hall de entrada e que peçam informações, e aqueles que forem suspeita forte de Covid, então podem entrar na enfermaria do próprio paciente, e as informações ficam por aqui mesmo. Nesse período, desce o residente da clínica, que seja MI, que seja UTI, e vem conversar com as famílias, né? Mas nem todas as famílias podem estar presentes, então algumas utilizam o telefone. O problema do telefone é que pode ter pessoas mal intencionadas e que acabam ligando, levando mensagens falsas, né? Ou fazendo-se passar por outras pessoas. Então, uma outra estratégia foi da gente pegar o telefone das pessoas ou das entidades e, num período do dia, o médico fazer essa ligação, ir até o serviço social e fazer a ligação para essas pessoas. Então, são fases que a gente está passando. Então, essa ligação para os outros serviços, a gente está atuando nesse sentido por esses dias. E eu acho que o difícil é, por exemplo, ligar para a unidade de emergência, que é uma confusão de gente entrando e saindo, são mudanças de turno dos funcionários, então quem estava à tarde, que recebia paciente, já não está mais a par de quem estava acompanhando. Então fica difícil, na unidade de emergência, a gente pedir para alguém passar informações de alguém que está lá já 2, 3 dias ou que tenha chegado naquela tarde, né? Então, eu acho que tem que centralizar no serviço social mesmo. Então, o que a gente pode sugerir é que, quando for internado, quem trouxer o paciente, deixar o telefone, não só da família, mas da entidade que encaminhou o paciente, pode ser hospital, pode ser uma UPA, para que, se vocês tiverem interesse em acompanhar clinicamente o paciente, inclusive alertando que não era COVID ou era COVID, né? Para que vocês também se posicionem e se tomem as providências em relação aos contatos que vocês tiveram por aí. Deu para entender, então? Pedir para o paciente ou para quem trouxe ao paciente deixar o endereço de vocês para que a gente possa fazer contato daqui para a unidade de vocês.
Deus, sim. O serviço social do HU, pode apoiar na comunicação tanto com os familiares, dos pacientes que vão para o HU, tanto para as instituições, para os hospitais que encaminharam, para a atenção básica que fez, né, o encaminhamento aí dentro da rede. Né, eles podem apoiar bastante nesse momento. E, doutora Luísa, tem mais uma pergunta aqui para a senhora. Os profissionais, eles estão em número suficiente para atender essa demanda, né? Temos o caso de Manaus, que precisou contratar outros profissionais por conta da situação lá, tá difícil, os profissionais estarem sobrecarregados. Aqui, como que tá na percepção da senhora?
Olha, o nosso hospital tem um déficit prévio de pelo menos quase 600 funcionários, por aposentadorias, mortes e afastamentos, né? Então, para a gente contar com 100% de ocupação do hospital inteiro, certamente a gente já tinha déficit de profissionais. Nessa fase COVID, então a gente teve que aumentar os leitos e uma das solicitações para o plano de contingenciamento para o COVID foi de recursos humanos também. Então a gente teve a liberação por um tempo curto que seja, 6 meses até um ano, é processo seletivo simplificado, né, para a gente poder colocar os recursos humanos no hospital maternidade lá para 100 leitos, para que a gente tenha disponibilidade para os pacientes que deverão chegar. Fica difícil a gente dizer se vai utilizar ou não todos os setores daquele hospital. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque a gente não tem, é tudo muito novo, a gente não tem termos de comparação, não dá para a gente comparar Londrina com Amazonas, Londrina com Argentina e muito menos com países do hemisfério norte, né? Então, a gente vai precisar de um reforço financeiro para que esses recursos humanos sejam solicitados. Mas também a gente reza para que existam profissionais que já tenham alguma experiência e que trabalhem nessa nova pandemia, né? Então, são pessoas que vão ter que ser treinadas, e isso o hospital também faz parte do programa COVID, o treinamento e o retreinamento dos nossos funcionários, né? Porque medidas de proteção, a princípio, eu acho que eu aprendi, mas daí a duas semanas pode ser que eu esteja cometendo algum erro e que seja porta de entrada para uma infecção para mim e para minha família, né? Então, eu acho que dentro do que a gente não tem vacinação, a gente não tem uma medicação específica, então a gente tem que exagerar nos mecanismos de proteção com os nossos equipamentos de proteção individual. Então, tomara que a gente tenha funcionários para toda essa demanda. Hoje a gente recebeu notícias de que muitos hospitais também, passando pela crise de redução de cirurgias eletivas, né, que é uma das estratégias para a gente receber os pacientes COVID, já estão à beira da falência e estão dispensando funcionários da própria enfermagem, né? Então, talvez seja aí um grupo que poderia atuar nessa fase no hospital universitário para a gente ter esse novo hospital de prontidão. Então é isso, não é fácil, a gente precisa correr atrás de verba para cada ação que a gente precise desenvolver. Né?
Muito obrigada. Muito obrigada. Imagino mesmo. Seja muito complicado. Agora, a gente tem uma pergunta para o Júnior. Aqui no nosso chat, Júnior, o pessoal está perguntando se nos municípios, né, da 17ª Regional, os agentes de saúde, né, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, se eles estão continuando as visitas para os pacientes dos grupos de risco, as visitas domiciliares.
Tá bom. Eu vou falar a realidade de Lupionópolis, tá? Porque cada município se organizou, né, mediante a sua realidade. Em um primeiro momento foram suspensas, os agentes comunitários eles foram realocados para setores administrativos, né, não só os agentes comunitários, como os profissionais do NASF, né? Então, nesse primeiro momento, como nós reorganizamos o serviço, nós fizemos uma realocação, alguns foram para os setores administrativos mesmo, alguns não, vários, né? Alguns para digitação, na epidêmio, outros no monitoramento de paciente, principalmente a equipe do NASF, monitorando esse paciente via telefone, vendo como que estava a evolução, os sintomas desses pacientes que foram notificados como suspeitos, tá? Os agentes de endemias, há algum tempo, há umas duas semanas, eles já voltaram, tá? As visitas domiciliares, com toda aquela recomendação, né? Mantendo o distanciamento do usuário, né? Fazendo a visita só no quintal, não adentrando nas residências, tá? Então, já voltaram. E agora, nesse momento, nós estamos na reorganização da volta da equipe dos agentes comunitários mesmo, né? Sempre primando, claro, né? Pela segurança, tanto da equipe quanto do usuário, tá bom? Então, assim, num primeiro momento foram realocados mesmo, mas agora a gente já começa a voltar, mas com muito cuidado, não como era antes, né? Vamos voltando aí paulatinamente, tá? Até para sentir como que vai ser a recepção, né, do profissional de saúde tá voltando às visitas, né, e sempre com muita segurança, dentro das medidas, né, das medidas de precaução.
Ok, Júnior, muito obrigada. Eu tenho recebido na minha casa a visita dos agentes, né, nessas últimas semanas, exatamente como você falou, né, do portão, e dando as orientações, inclusive a respeito da dengue, né. Tenho recebido. Bom, agora a gente já está se encaminhando para o encerramento, né, da nossa transmissão. E eu queria que vocês dois, tanto o Júnior quanto a doutora, fizessem algumas considerações finais, se tem algo mais que vocês gostariam de falar ou de comentar. É, podemos continuar com você, Júnior?
Pode ser, sim. Então, Flávia, eu acho assim, em tudo tem um aprendizado, né? Assim, a gente vê isso na vida, e nesse momento não ia ser diferente, né? O que que eu vi? Eu vi, assim, a união da região, sabe, assim, dos municípios. Nesse momento foi muito grande. A solidariedade entre os municípios foi muito grande, né? Nessa procura de EPIs, sabe, assim, nas dificuldades enfrentadas, sempre um apoiando o outro, um para conseguir isso, contata esse, se está precisando, eu te empresto, sabe, assim. Então, essa solidariedade aí, a gente viu que isso existe, isso fortaleceu, e isso foi muito positivo, sabe, assim, muito positivo mesmo, né? A nível de município, a força da equipe, quando bateu na nossa porta essa situação, pera lá, quando sentamos com toda a equipe, tivemos que fazer toda a reorganização, todo mundo arregaçou a manga, cada um fez o seu papel, cada um assumiu o que era e o que não era seu, sabe assim, né? Então, essa união da equipe assistencial, da equipe de saúde ali, isso é uma coisa também que me marcou bastante, sabe assim, eu acho que eu sou até grato, né? Porque todo mundo assumiu o teu papel mesmo e além, né? Assim, é o que a gente sempre espera, né? Que o papel, a gente fala que o papel é a obrigação nossa, né? De fazer, nós estamos ali para isso, mas esse além, esse plus que cada um, né, que cada um se deu, se doou e está se doando, e isso ainda continua acontecendo, sabe assim, né? Isso foi muito positivo, né? E para todos nós, né, gente, trabalhar com desconhecidos fortalece a gente, né? Assim, isso nos torna mais, né, assim, mais forte a enfrentar a situação. Eu acho que esses pontos, então, para mim, foram muito marcantes. A união da região, a solidariedade que aconteceu, a força da equipe no enfrentamento dessa situação, né, assim, né, e o fortalecimento por estarmos passando por essa situação. Para mim, esses três pontos, assim, eu não vou esquecer nunca, marcou.
E essa união da equipe de fazer além, você considera que foi uma surpresa boa que você teve?
Muito boa, ótima, sabe, assim, muito boa mesmo.
Obrigada. E a senhora, doutora Luiza, teve alguma surpresa boa nessa situação toda?
O Júnior externou muito bem uma das situações que a gente tem vivenciado, né, a solidariedade, não só na doação de materiais, de recursos financeiros, ou equipamentos, ou EPIs, mas a própria valorização do profissional de saúde, né? Essa gratidão que a população tem mostrado em relação a quem está na linha de frente, isso foi muito positivo. Mas eu acho que esse sentimento tem que perdurar. Eu acho que talvez tenha despertado na população a importância e o trabalho que cada um desenvolve para a própria população, né? Então, o Júnior falou dos agentes de saúde que saem por causa da dengue, por causa de outras zoonoses, né? Eu acho que são profissionais que estão sempre atuando, se expondo, né, para levar uma melhor qualidade de vida da saúde da população. Então, eu acho que foi um ponto bastante positivo esse reconhecimento da população, mas eu acho que isso tem que despertar para ser uma constante, né, porque a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, né. Uma outra questão que foi bastante forte para mim, principalmente, o sentimento de respeito que surgiu. A gente tem que ter respeito por um simples vírus que a gente nem enxerga e que pode fazer essa pandemia se tornar o que está se tornando, né? Então, a gente tem que ter respeito por aquilo que a gente precisa evitar. A gente tem que fazer nossa parte e aproveitando o próprio respeito, fazer com que essa situação não se dissemine, né? Então, quando a gente pede para utilizar máscara, é a mesma situação do cinto de segurança, é a mesma situação do limite de velocidade, né, na estrada. Não é porque tem um guarda lá na frente que vai nos multar que a gente precisa tomar cuidado, mas é para nos proteger, para proteger a gente mesmo, proteger os outros, evitar que um vírus se dissemine de alguém que sabidamente está gripado, mesmo que não seja coronavírus, mesmo que seja qualquer outro vírus, adenovírus, rinovírus, influenza, né, que a gente também, que pode ser grave, só a gente sabe que a gente está gripado, só a gente sabe que a gente está ficando doente. Então, é preciso a gente ter esse respeito para com o próximo e evitar tragédias que podem surgir por causa de um pequeno vírus, né? Então, eu acho que são situações que a gente, com as quais a gente não estava acostumado, a reclusão em casa, a dificuldade, os dirigentes, eu me coloco no lugar de prefeitos e governadores, de fechar, manter permanentemente fechado o comércio, por exemplo. Não é uma decisão fácil de tomar, né, de abrir ou fechar o comércio, mas é tudo em prol de tentar conter uma pandemia cujo tratamento ainda não é conhecido e nem a vacinação, né? Então, por isso que entra o respeito aí, respeito para com um vírus que pode ser fatal para muita gente que está ao nosso lado, inclusive a própria profissional de saúde, né? Então, acho que são sentimentos e valores que vão se colocando e as nossas crianças vão ter essa lembrança de que é preciso a gente tomar cuidado e evitar a exposição para que a gente não leve para o próximo aquilo que a gente acabou de adquirir, né? Parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que uma outra mensagem que eu deixo é para que as pequenas cidades, né, os profissionais de saúde nos procurem. Não digo que a gente vai poder ajudar com EPIs ou parte financeira, mas naquilo que a gente puder ajudar dentro de alguma dúvida em relação à patologia, em relação a algum diagnóstico, né, a gente ficaria muito feliz em poder atender. Então, a telemedicina está para isso e procurem utilizar com mais frequência para que a gente tenha ideia de como a gente pode ajudar melhor a população que está, essa grande parte da população que está ao nosso redor. Então, que vocês se sintam acolhidos. A gente tenta ajudar, mas é preciso dizer como a gente pode ajudar. Tá bom? Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada, doutora.
Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, né, a doutora Luísa, o Júnior, o doutor Olavo, que esteve aqui. Obrigada também a participação dos nossos amigos que estão aí nos acompanhando online. Foi muito bom estar com vocês. E eu também espero que esse sentimento de solidariedade seja mantido mesmo após a pandemia, né? Agora, a Silvia, a Carla, vai fazer uma falinha para nós.
Olá, Flávia. Olá, pessoal. Uma alegria essa conversa esplêndida, maravilhosa, profissionais muito brilhantes, importantes, né? São figuras que realmente vão ficar aqui marcadas com essa identidade no nosso território da região no enfrentamento da pandemia. Quero agradecer com o coração muito aberto ao Júnior, nosso presidente do Cresemes, aqui sempre lutando conosco. Também a nossa região precisa de profissionais e de gestores de saúde, assim como você, Júnior. Quero agradecer a doutora Luísa, foi uma satisfação enorme poder me aproximar da senhora, nós podemos conversar um pouco, conhecer o brilhantismo de uma profissional tão experiente, dedicada, simples, né, e aberta para conversar conosco, com esse jeito tão carinhoso, né, e tão maternal também, para nos ensinar, para nos orientar. Acho que essa conversa, com a presença do doutor Olavo, que também trouxe a novidade da telemedicina, essa conversa faz parte, então, de um cenário muito importante, né, muito significativo para a nossa região, para a nossa realidade de enfrentamento. E são grandes surpresas, são surpresas boas que vão surgindo, que vão aparecendo em meio às adversidades e às dificuldades que a gente enfrenta, e isso é o que nos torna mais unidos e mais fortes. Agradeço muito a Flávia, minha colega, também do doutorado, é uma alegria poder a gente se irmanar nesses momentos, né, de contribuição para a nossa população. Uma alegria poder contar também com a contribuição voluntária de toda a equipe do Sismipar nesse projeto, dos gestores municipais que passaram por aqui, os gestores de hospitais, profissionais de saúde, consórcios públicos de saúde, todos vocês, nosso muito obrigada. E vamos em frente, então, na nossa luta, na nossa conversa do cotidiano no SUS. Até a próxima. Boa tarde.